Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.
Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Terça-feira linda.
Bem-vindos, senhoras e senhores, ouvintes costumeiros, ouvintes passageiros. Geek Mix tá no ar, mais uma terça-feira de muito assunto, muito conteúdo nerd, geek, game e tudo mais que você precisa ouvir nessa terça-feira maravilhosa aqui na Mix Rio FM. Aqui quem tá falando é Fulano Vitor, em uma conexão maravilhosa via internet com Fernando Caruso.
Opa, muito obrigado pelas passagens. Quero adiantar para os nossos queridos ouvintes, os costumeiros e os passageiros que... eu sinto que eu vou ficar meio de fora nesse programa porque eu não vi Snyder Cut.
Ai, que absurdo, ai, não acredito.
Tô desatualizado. Olha... eu sinto como se eu tivesse de fora do Clube Nerd. Como se minha carteirinha tivesse negada por um dia e eu não tô participando das conversas.
O segurança desse Clube Nerd é o senhor da informação, André Gordinho, que viu o Snyder Cut.
Alô, fábrica, sou eu, sentindo a maior inveja do mundo, porque Fernando Caruso não viu o Snyder Cut e eu vi. É um tempo e uma experiência que eu não posso retomar.
Não consegue desver.
Não consigo. Fica aquela inveja, né? Assim, sabe? Ignorance is bliss, como diria o Matrix, aquele traíra que trocou os amigos por um bife de fígado, aliás, um bife de filé mignon. Ele tava certo.
Justíssimo. E quem tá certo também é ninguém mais, ninguém menos que Afonso 3D, está entre nós.
Esse olha, cara, ele. Sou eu, pam, pam. Cara, devia virar um moto. O Mola devia tocar essa música toda vez que me apresenta. Porque...
é bem a playlist da rádio.
Não é? Não é? É a vibe da galera.
Tá certinho.
Fulano, olha só. Você sabe que o Fernando Caruso não gosta de spoiler. E o Gordinho, ele hata tudo, né? Ele é um hater, um grande hater. Sim, de tudo.
Sim.
Mas eu quero saber...
perdemos o verbo odiar. É. Agora ele hata tudo.
Em algum momento, o vernáculo tá mudando.
O vernáculo está mudando. Ele hata tudo. Mas eu quero saber o seguinte, André Gordinho, um look já nos basta ou dois looks... é bom
calma
demais.
Calma aí. Antes dele responder, eu ia falar que depende da festa. Depende da festa.
Qualquer blogueirinha de moda sabe que você precisa de um look por dia.
Exatamente. Pergunta fácil, teu 3D. Vem com a pergunta mais difícil.
Vamos chamar o Skywalker, né? Que é o homem do look certo, né? Esse é o cara.
Sim, esse que sabe de tudo. É.
Tanto ele sabe, né? Tanto ele sabe que ele tá jogando lenha na fogueira, tá jogando carvão no laser da Estrela da Morte, sobre um humor maluco, é óbvio, né? Uma teoria doida, que existem dois Luke Skywalkers no primeiro filme, A Nova Esperança. Oi? Star Wars, Guerra nas Estrelas, não. Como você queira chamar. Por que que existe essa teoria que, obviamente, fã maluco procurando cabelo e android, né?
Isso tem cara de Keanu, hein?
Exato. O que é isso? Existem dois Luke Skywalkers porque existe diferença de altura entre o Mark Hamill em várias cenas no filme. O filme foi filmado, a gente sabe, meio que ainda com o George Lucas inexperiente. E o filme também tinha um orçamento mais baixo. E também, então, o Luke está
como
na
é que
sua
isso
altura.
Muda a altura de um ator, cara?
Porque enquadramento...
é a mesma coisa, Caruso.
Enquadramento, tem horas que ele está ombro a ombro com o Harrison Ford, que é bem mais alto que ele. Acho que tem 1,83 ou 1,86. E o Luke tem 1,77. E aí, às vezes, ele está na altura original dele. Então, a brincadeira ele... ciente dessa teoria, buscou uma brincadeira lá atrás do Muppet Show dos anos 80, em que ele contracenou com ele mesmo e um deles era maior que ele. Era o Mark Hamill mesmo e um Mark Hamill vestido de Luke maior que ele. E ele provou, ele colocou isso no Twitter, dizendo que estava comprovada essa teoria.
Basicamente, você tá dizendo que o George Lucas, inexperiente, ele conseguiu fazer o Luke Skywalker parecer o Hagrid e um Hobbit no mesmo filme.
E ele não fez nenhum tipo de escola pro Hobbit, ou pro próprio Senhor dos Anéis, que, né, todo mundo faz
ele devia ter feito o curso de teatro do Caruso, então, que não deixaria uma coisa dessas acontecer,
não,
entendeu?
Jamais. Mas então quer dizer que, no final das contas, a Leia tinha razão. Ele é muito baixinho pra ser um Stormtrooper.
nesse exato momento tudo que você não quer saber sobre o Snyder Cut.
Meu Deus.
Caso você não tenha sido masoquista de aturar quatro horas de filme diretamente do seu celular, do computador ou de algum outro dispositivo, porque não saiu no cinema ainda, a gente tá passando por um período de pandemia, então na dúvida, fique em casa, e se tiver certeza, também fique em casa, use máscara, use álcool
não
em gel.
Não apareça no caminho, na verdade. Não, e use máscara, assista de máscara.
Mas não use a do Batman, né? Porque o Batman deixa a boca de fora, entendeu?
É a pior máscara de pandemia.
Verdade. Essa o Homem-Aranha vale. Que é o super-herói dos tempos da pandemia, cara, certinho.
Mas o Batman, enfim, tá tudo errado o coronavírus, né? Até porque surgiu de um morcego, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas eu queria saber aí do Snyder Cut, eu queria saber antes até do momento de assistir, porque assim, eu não vi ainda, e vi vários colegas reclamando porque o preço do aluguel na plataforma da HBO era tipo 50 pratas, é
não,
isso
não,
mesmo?
Não, não, é no YouTube. A plataforma da HBO não saiu aqui ainda no Brasil. E aí o que aconteceu? Temos aqui um cupomzeiro, nosso amigo cupomzeiro, que vai falar um pouco melhor.
Não, mas calma,
antes
do cupom, qual é o basicão?
R$49,90.
Era o R$49,90.
Vários lugares.
Fernando Caruso, calma aí. Pra organizar, o nosso ouvinte passageiro da programação da Mix escutou no Geek Mix News da quinta-feira, que a gente deu a dica aí, várias plataformas digitais pra você assistir. Tinha desde da Google até a sua operadora de TV.
Na quinta-feira, o dia que eu não liguei a Rádio Mix, olha aí.
Ah, eu não acredito, Fernando Caruso. Naquele boletim de 1h30, a gente deu uma lista, porque tinha várias opções. Como o 3D falou, a HBO Max ainda não tá valendo aqui no Brasil, e até porque só vai chegar em junho.
Eita.
Então vai ter
vai
que esperar.
Vai chegar mesmo com a vacina.
Vai chegar.
Mas não a vacina que cure do Snyder Cut, cara. Fica.
Torcemos. Mas enfim, só vai ficar disponível pra você alugar e assistir, Caruso, só até 7 de abril. Aí 7 de abril vai sair do ar e só vai chegar em junho com a HBO Max.
Aí já dentro da programação inclusa, se você já pagou a mensalidade,
se você já
tá
paga,
dentro do catálogo.
Já tá no pacote.
Entendeu?
Então tô achando que eu vou ver
por
em junho,
enquanto,
hein?
Pode ser. Mas por enquanto você tem que olhar ali a tua operadora. Praticamente todas disponibilizaram. Se você tem uma operadora de TV por assinatura, possivelmente
tem uma abinha lá. Tem uma abinha lá de.
Você consegue
aí, nesse momento. Eu pago lá por R$49,90.
Isso aí.
Só que.
Mas o Gordinho tem uma dica.
Tem a dica. A dica durou pouco tempo. Foi um cupom.
Acabou a dica já.
Do Google Play. Foi tipo um flash passando.
Bom, se
entendeu?
Acabou, já não é uma dica. Ele só vai esfregar na nossa cara que ele foi mais sagaz.
É, mas verdade, é bem verdade. Coisa, é bem assim, coisa de senhor, né? Arranjar um cupom.
Assim, o idoso tem sempre algum. Vale alguma coisa, né?
Chega
vale
no mercado com recortezinho de jornal.
É, exatamente. É o catálogo do Guanabara, né?
Assim, cê... Ah, não, minha filha, mas tá escrito aqui que tem o desconto.
Isso, eu sou o chato que para a fila. Aí a moça do caixa aperta o botão, a luzinha. O fiscal, claro, tá sempre diametralmente oposto onde está o caixa, né? 10 minutos depois aparece, sou xingado.
Mas aí, no streaming, você foi ágil e malandro.
Fui ágil
e
malandro.
Você pegou uma promoção que acabou em um dia.
Cara, R$3,90. Assim, algumas pessoas foram contempladas. De fato, tava no meu Google Play, tava lá o... você tem direito a esse cupom. Na verdade, era um alugue qualquer coisa, basicamente, entendeu? Era um...
Só
que
aí
caiu. Pô, no
mas
dia...
A promoção durou menos tempo do que o filme.
Verdade, Fernando Caruso, esse cupom, ele fica direto te esfregando. O Google tirou esse cupom quando eles lançaram o Snyder Cut. Tipo assim, se daqui a 10 dias você voltar e tentar, eles vão te jogar. Olha, assista esse filme por R$3,90, assista esse filme. Só que como o Snyder Cut começou a
bombar,
popular demais os servidores deles, eles arrancaram.
Mas olha só, o importante é saber o seguinte, o Zequinha, ele fez uma propaganda aí semana após semana, ele ficava soltando umas gracinhas, ele mostrava uns pedacinhos, e ele de fato conseguiu o que ele queria, porque olha só, o filme da Liga da Justiça de Zack Snyder, porque é assim que ele ficou conhecido aqui no Brasil, era assim que ele tava pra você alugar, Liga da Justiça de Zack Snyder, ele quebrou recorde de venda, por exemplo, no serviço Now, que é o serviço de Video On Demand da Claro, assim, ele, pô, bateu 100%, 140% a mais que o último sucesso que era Mulher Maravilha 1984, era o topo da lista, e ele bateu 140% a mais do que de
vendas.
Ou seja,
o pessoal preferiu ver um filme velho do que um filme novo, né? Assim,
é. Vou querer saber se bateu Mulan.
Opa!
Aí, vamos ver se a gente traz essa informação.
É,
aí
só a Disney divulga os seus próprios números e só ela controla o próprio aluguel, né? Porque ela é a única plataforma que vende o próprio serviço, né?
Entendi. Aí. Então, de acordo com a Disney, não bateu. De acordo com a Disney. A Disney é tipo a Coreia do Norte dos.
Exatamente. Mas, na verdade, ele também estreou tem aí um pouco menos de uma semana. Nada, daqui a dois dias ele completa uma semana. Tá no início ainda.
Tem tempo ainda. As pessoas ainda estão conseguindo terminar de ver de tanta câmera lenta. Quem começou na quinta. Não,
quem começou na quinta tá assistindo até agora.
Deve estar agora lá pelo epílogo. Lá pelo menos.
Cara, eu vi uma galera falando que teve que pagar mais de uma diária porque não conseguiu matar num dia só, não.
Tô falando sério. Mas essa era aquela. A fita da locadora que você ia atrasar a devolução.
Você alugava na sexta, passou tipo, a entregar na segunda.
É tipo a fita do Dança com os Lobos, que era duas.
Nossa, eram duas fitas enormes, inclusive. Cada uma de duas horas.
E essa você não recebia multa sem rebobinar, porque você levava mais tempo rebobinando do que vendo o filme.
Não, na verdade, a locadora lá de Petrópolis, ela deixava você rebobinar só a primeira, a segunda. Era de boa com Dança com Lobos. Mas enfim.
O 3D tá falando com tanta clareza assim, porque provavelmente a locadora de Petrópolis está aberta ainda.
Sim. Ela alugou esse filme semana passada. Lá não, deve ter a Liga da Justiça em VHS, porque, aliás, é muito condizente, porque o animal do Zack Snyder.
Esse visionário
cafona lançou um filme em 4x3. Ou seja, VHS TV. Caraca, TV de tubo.
Cara. Me disseram que no iPad fica ótimo.
O iPad é retangular. Isso não faz o menor sentido.
Menor sentido. E teve gente perguntando como tira a barra preta lateral. Eu vi isso no Twitter. E aí eu também vi.
Calma aí. Vamos
a barra preta é o Batman, moleque. Oh.
Não tire daqui. Vamos organizar a bagunça. Não tire daqui. O 4x3 é por causa do IMAX. Tecnicamente, quando
mas é pra IMAX você esticar... Mas o IMAX é 4x3?
Mas... Você joga ele em 4x3, quando você estica no IMAX, ele pega a tela toda. Se você fizer ele 16x9, a configuração fica diferente.
Ele não fez o curso do Christopher Nolan, que sabe filmar em 16x9 com a câmera IMAX, né?
Eu rio muito disso tudo, porque ele precisou de 75 milhões pra fazer isso.
Pra entregar um VHS, cara. Pra entregar um
VHS. Cara, ele entregou um VHS. Mas beleza. Eu vou falar o seguinte. Ó, o André Gordillo não gostou. Fernando Caruso não viu. E eu vou falar que, na minha opinião, que eu acho que é o que o ouvinte costumeiro, nosso ouvinte taxista amigo, o uberista...
Tô nervoso.
Ele é um filme... De médio para bom.
Eita! Revelação! Tá? 3D é um catequizado pelo Snyder Cult.
De médio para bom. Por que eu estou falando isso? Eu entendo todos os pormenores do crítico de cinema, André Gordillo, meteu a porrada, falar que é
mal. Mas o Gordillo não falou até nada. Agora
ele fala ele que ainda gostou. Não abriu a boca.
Porque ele me leu no Twitter. Apesar dele não me seguir no Twitter, ele me leu no Twitter.
Mentira, porque a gente conversou na sua live do seu canal. Então, eu tô fazendo propaganda ainda já. Mas assim,
então é de médio pra bom, é, 3D?
Não, então, Fernando Caruso.
De médio pra bom, veja bem, pro 3D falar de médio pra bom... É porque ele adorou e tá com vergonha de dizer.
Não, na verdade não. Na verdade não. Fernando Caruso...
Tá entrando na Renner pra comprar a camisetinha do Snyder Cut.
Fernando Caruso, nós dois saímos na mesma sessão de imprensa de Birds of Prey, lá da Arlequina lá. Que você achou de Arlequina?
Médio pra bom.
Médio pra bom, não foi? Eu achei de médio pra bom. Então o que acontece? O Snyder, ele pega a visão dele, ele deixa o filme realmente mais lento, ele bota umas cenas totalmente desnecessárias, mas ele explica...
Essa é a visão dele?
Ele é o elogio, meu amigo, eu não quero ver a hora
da crítica. Não, mas espera aí. Mas ele explica... Não,
e ele é daltônico, né? Se essa é a visão dele, ele não enxerga a cor.
Ele vai lançar, olha só, ele vai lançar Justice is Grey, essa mesma versão agora em preto e branco e 4x3.
Rapaz,
cara, tá chegando ao
ele
ridículo.
Ele vai lançar 50 tons de liga. Tá,
50 tons de liga.
tá chegando é a uma megalomania, de visão autoral que já tá indo no pastiche. Daqui a pouco ele vai exibir o filme ao contrário, sabe? Agora sabe,
ele vai fazer que nem aquele esses memes que estão rolando aí que um aplicativo que a pessoa pega foto e aí anima
isso,
cantando.
Isso.
Ele vai fazer também isso com o filme, né?
Não, mas olha só, Fernando Caruso. Ele explica, ele dá um pouco mais de densidade pra cada personagem.
O que tava ruim ficou bem mais ruim, né?
Calma aí, André Gordinho, você que é o nosso crítico de cinema, critica, um jornalista especializado, eu vou fazer uma pergunta muito direcionada em cima dessa fala do 3D. Porra, bicho, quando que cinema de herói precisou virar a sétima arte do leste europeu, não, assim?
Então, filme iraniano tem...
Aí é que, na comparação, a do Joss Whedon, por incrível que pareça, sai mais honesta. Porque pelo menos era divertida. Ela ao menos tinha um traço, um verniz de super amigos ali.
Tinha cor.
Porque agora, cara, tudo é mais pomposo, mais melodramático e mais caricato. A apresentação do Flash, que tem um grão de gergelim caindo em câmera lenta de um hambúrguer no chão, e já é provavelmente a 78ª câmera lenta em sequência.
Eu achei ridículo também.
Aquilo ali você diz, cara,
eu vou te dizer que
você se sente...
O cara não leu o gibi, não, né? Se ele vai botar o Flash pra ser de câmera lenta, meu amigo.
Só o único cara que corria em câmera lenta é o homem de 6 milhões de dólares, entendeu? Agora, várias coisas que, por exemplo, ele também continua não interpretando errado, por exemplo, o Batman continua usando metralhadora. Ah, mas é contra seres... É contra criaturas. Bicho, no momento que o Batman dá um tiro, ele olha pro abismo. Porque ele...
Não. Se é em parademônio, eu aceito.
Não, cara. Porque fica fácil matar. E aí...
Parademônio, tudo bem.
Cara. Mas beleza. Ok, você concorda com isso. Tranquilo. Agora, vamos lá. Os efeitos... É aquilo tudo que ele já vinha mostrando, cara. Eu sei que efeito não julga filme. Tem filme todo.
Julga sim. Minecraft.
75 milhões de
Minecraft.
Dólares?
Efeitos Minecraft.
Cara, assim, PlayStation 2.
Peraí. Tem efeitos ruins, tem, é isso?
O tempo todo, cara.
Meu Deus do céu.
A revisão do ataque às Amazonas, elas não estão ali. Elas estão flutuando num wallpaper do PlayStation 3.
Não pode ser.
É muito constrangedor.
Porra, mas ele até trouxe... o 3D que gostou tá concordando não, com
ele. Mas
com
ele trouxe aspecto? Essa visão 4x3, né, da televisão antiga. Eu acho que foi pra não evidenciar tanto essas falhas de CGI, agora, cara. As falhas de CGI são muito ruins. Ele botou aquele
Steppenwolf. Vai ver, ele fez em 16x9 e tapou com fita isolante as laterais.
É. Na verdade, o Joss Whedon é que passou pelo problema. O Joss Whedon herdou a gravação em 4x3. Teve que reformar
em 16x9.
Sim, sim.
Isso é sério?
É sério. Caraca, ele teve que fazer pan and scan. Pan and scan é uma velha técnica de você pegar. Tipo, por exemplo, os primeiros episódios. Vou citar algo que o 3D ama, e aí os ouvintes sempre se lembram disso. Arquivo X. As primeiras temporadas são em 4x3. E há muitas conversões delas nas edições especiais em DVD para acompanhar as últimas temporadas, que são em 16x9, é que eles reformatam esse 4x3 no velho pan scan, que a câmera fica acompanhando o quadro de um quadrado para transformar em retângulo. Nossa,
então tem um movimento de câmera inexistente.
Tem, o Joss Whedon fez isso para o Liga do X que a gente viu, foi um 4x3 pan scaneado. Desculpe aí o termo muito técnico, mas foi a forma de... Por isso que você viu dessa forma. Porque o material bruto já estava em 4x3, que afinal era o filme do Zack Snyder, até ele, por conta de um problema familiar, ter abandonado a produção e o Joss Whedon pegou. Né?
Mas, Gordinho, vamos lá. Vamos focar no ponto principal do filme. O do Joss Whedon era também um arremedo ali de história, né?
Não, cara, na verdade, os dois são a filmagem, refilmagem preguiçosa do Vingadores. Só que esse ainda fica mais ridículo, tem até machadada no ombro do Darkseid. O mesmo golpe que errou no Thanos. Tem isso, cara.
Aí é preocupante.
Isso... Não, e outra.
Isso foi... foi feito depois, né? Isso não
estava gravado. Não, Darkseid não estava.
Isso estava gravado já. Isso já estava gravado. O que acontece? O Batman... Então o
Thanos é que foi cópia?
É. Não sei, mas calma lá. Aquele flashback que o Batman tem...
Pesadelo, não é nem flashback, é sonho.
O pesadelo que ele tem.
É aquele poder novo que ele desenvolve sem lógica.
É porque ele passou a usar arma já e ele ficou neurótico, né? Ele virou pânico.
Obrigado.
Acho obrigado. Justo. Belo filme.
Aquele flashback, o sonho, chamem como quiser, eu achei uma merda de qualquer forma. Premonição. Que eu achei uma merda de qualquer forma. Eu continuo achando uma merda, mas. Mas agora dura
uma hora e vinte.
É, não, agora é a cena pós-crédito.
É.
Os
diálogos são de ponta a ponta constrangedores. Isso aí era, por exemplo.
Isso eu concordo.
No caso concordo do Joss Whedon, voltando ao Joss Whedon, ele pelo menos é um ourives do diálogo, né? Tudo bem. Ele sempre fez quips, a Buffy assim, Firefly assim, primeiros dois Vingadores são assim. E, cara, por isso que o primeiro Liga, ainda assim, ainda que seja uma refilmagem preguiçosa dos próprios Vingadores do Joss Whedon, é divertido. Né? O Super-Homem pega o Batman e pergunta, você sangra fazendo a piada com...
Isso é do Joss Whedon.
Esse é do Joss Whedon.
Isso não era
do Zack Snyder. Isso sumiu. Todas as piadas sumiram. Virou um filme melodramático. É um luto eterno pelo Super-Homem, sabe? Olha só. Havia uma tensão sexual da Mulher Maravilha com o Batman.
Você achou chato,
Gordinho? Achei chato. Tava muito difícil de acompanhar, cara.
O Gordinho está tornando o filme pra mim mais chato.
Porque pra mim isso é falta máxima pra um filme desse, ser chato.
Isso é chato, cara. Ela é melodramática e caricato em muitas vezes, sabe? E você vê que, por exemplo, tem coisas boas, tipo arredondar o personagem do Cyborg e amarrar ele melhor na história. Cool. O Flash continua sem nada pra fazer. A tensão sexual que havia entre a Mulher Maravilha e o Batman no Joss Whedon, ela é mantida numa cena e absolutamente abandonada, que eu tava caçando pelas próximas 3 horas. Eu disse... Tinha uma tensão sexual prometida entre 12 câmeras lentas lá atrás, não tinha? Onde ela foi parar? Aí tava na terceira hora, sumiu.
O André Gordillo acabou com o filme.
Isso é costura narrativa, cara. Isso é costura narrativa. Você tem pontos. Pô, Caruso é roteirista, ele sabe os pontos que ele quer bater numa determinada história cômica. Ela não pode esquecer, cara.
Em defesa do Zack Snyder, eu acho que se eu estivesse fazendo um filme de 4 horas, eu ia esquecer também.
aí tem um negócio chamado equipe, né?
Mas é que no caso, cara, ninguém obrigou ele a fazer em 4 horas. Foi a opção dele mesmo. Então, assim, a gente esperava que ele tivesse material suficiente pra preencher as 4 horas e não ficar botando tudo em câmera lenta, né? Aliás,
eu acho que a gente tem que ouvir música, porque senão esse bloco vai durar 4 horas também.
Primeiras impressões sobre quem? Falcão e o Soldado Invernal. Sim. Estreou semana passada, na sexta-feira, no Disney Plus, trazendo aí de volta os heróis da Marvel para a sua telinha preferida. E queremos saber, nessa noite de terça-feira, o que Fernando Caruso achou dessa maravilhosa série que já começa, já empolgadíssima, hein?
Sim. Médio pra bom. Olha só. gostei do início e tal. Aquela ceninha de perseguição nos canyons
muito
ali,
muito maneira, bacana. Muito
você maneira. Vê aquilo que a gente já vem falando já há um tempo, que o Gordirro vem falando também, que é produção de cinema pra fazer série. É um filminho da Marvel e tal. Mas na hora que entrou na trama da família do Falcão, turminha no barco, me deu um cheirinho de Netflix. Me deu uma preguiça daquela traminha do barco. Não sei se eu tô afim. Comprei mais a traminha do Soldado Invernal e o drama que a gente não viu tanto. Não viu tanto com o Capitão, né? Que é um drama do Capitão.
Sim.
Sou deslocado e tal.
Man Out of Time, né? O Homem Fora do
Exatamente.
Tempo, né?
Porque, assim, esse drama do Capitão, ele aparece ali, dá um cheiro e tal, mas ele aparece nos filmes do Capitão e normalmente tem uma pica maior em todo o filme do Capitão pra ser resolvido.
É, superficial.
Não dá tempo de você.
Não tem 4 horas melodramáticas pra evidenciar isso com câmeras lentas do Capitão América olhando pra janela, entendeu?
Não dá pra você gastar uma cena dele indo no bingo, dele fazendo amizade com o cara. Mas, cara, essa trama eu achei muito maneira. Que você primeiro começa vendo, aí eu espero que o querido ouvinte tenha assistido, pra não tomar nenhum spoiler muito, muito forte, mas aqui até esse ponto, acho que os spoilers são mild, né? É que você começa assistindo uma aproximação dele com um senhor coreano mais velho, que você pensa, pô... Guerra da Coreia, talvez, cara, ele fica mais à vontade com coroa, pessoas, né? Mais velhas, com coroa.
O cara que
ele
até fala uma coisa com a menina mais dele, nova.
Né? Exatamente, ele fala uma parada com a menina mais nova e a menina mais nova responde, cara, meu pai fala a mesma coisa, eu gostei dessa brincadeira. E aí você descobre que essa aproximação tem segundas intenções. Na verdade, não é simplesmente uma afinidade por pessoas mais velhas, é porque... Aquilo ali tá ligado ao passado dele.
É o drama dele.
Invernal, é o drama dele que ele tá tentando atone for his sins. Uhum. Qual é a tradução pra isso, Gordinho? É
espiar
tá
os pecados.
Espiar os pecados? Cara, achei aquilo forte, achei aquilo pungente. Pô, achei bem maneiro.
Ela pungente. Pungente não, André Gordinho. Você vai me deixar eu te elogiar e elogiar Fernando Caruso agora. Pungente. Opa. É uma palavra que só André Gordinho no vernáculo, dele...
É um vernáculo.
Usaria, parabéns. Aí,
eu vou dizer que pra Fernando Caruso. Tô obrigado, 3D. E eu vou dizer que assim, eu gostei do Sebastian Kahn, né?
Sebastian Kahn. Ele é o primo do Stan Lee, ele é o Sebastian Stan.
É, pronto, tá explicado. eu gostei dele muito como ator. E já o Falcão, eu acho que eu talvez tenha desenvolvido uma birrinha com ele por causa da segunda temporada de Altered Carbon, que quando ele entra. Dá uma queda.
Desanda.
Ali. Dá uma... Olha, e aí eu acho que.
Uma coisa, olha só, me diga uma coisa.
O cara ajuda a derrotar o Thanos e a galera não libera um crédito pra ele no banco.
É.
Essa é a cara. O Falcão, bicho,
que o cara tem que fazer pra comunidade?
Olha só.
Que
olha
banco
só.
É mais evil que o Thanos, cara.
Olha só.
O banco dá um estalo de dedo e some com a tua conta inteira, entendeu? Não some com um parente chato, entendeu? Com o teu cunhado esquisitão.
Eu acho que essa série, ela vai quebrar... Falar que quebrar a quarta parede não é exatamente o que eles vão fazer.
Não é
o propósito. Mas eles vão fazer perguntas que... Em geral, o grande público faz, do tipo assim, porra, como é que esses caras vivem? Como é que eles ganham?
Ah, isso é maneiro mesmo.
Não, eu acho do cacete, eu achei muito maneiro.
Nunca deu tempo pra parar, né? Nunca deu tempo pra parar nos filmes agitadíssimos da Marvel. E esse é o espaço. É. Se a WandaVision teve 18 mil episódios pra explorar a vidinha familiar da Bruxinha Boa, eu acho que agora é a hora de, pelo menos, mostrar também o pé no chão da Marvel, do realismo, né?
Isso,
e como
é
esses caras, esse esquema... Curioso esses...
escolher um personagem como Falcão pra mostrar o pé no chão.
Exatamente.
Olha, essa
parte... Mas eu quero ver se a gente vai ter essa trilha aí do Falcão, né?
Porque Thanos é Thanos, menino é menino.
Essa parte do... De fato, me pareceu o draminha rasteiro da semana. Já a parte do soldado... Cara, a cena na psicóloga foi magistralmente dirigida.
Aquela atriz da psicóloga é muito boa.
É muito boa.
O ator também que faz o senhorzinho coreano é muito bom.
E os cortes pra ele, né? Porque tudo que ele dizia, os cortes, aí é que tá a edição, né? O que ele dizia era uma coisa, o que acontecia no corte pra mostrar pra você era outra. Então você tinha duas narrativas ao mesmo tempo.
Muito espertinho.
Muito espertinho, ágil, mas sem desmerecer tua inteligência e sem fazer um beabá. Que te instigava e você também acompanhava. Você se sentia agraciado por aquela história bem contada.
E você me lembrou uma coisa, Gordinho. O supporting cast aí, o elenco de apoio do núcleo do Soldado Invernal, eu achei muito bom. Essa psicóloga muito boa, o senhorzinho coreano muito bom. Já a atriz que faz a irmã do Falcão, eu achei que pô, faltou um tempero, faltou ser uma pessoa, faltou eu querer ver mais essa mulher.
Entendi.
Eu achei muito neutro. Pô, bota uma Leslie Jones do Saturday Night Live pra fazer esse personagem. Olha aí, aí eu já fico meio tipo, cara, foda-se o Falcão, quero acompanhar essa mulher, entendeu? Então eu achei muito muito bland.
Agora, a galera atenta notou na sequência inicial que, sinceramente, olha,
Tem muito filme do James Bond de Missão Impossível que vai ficar devendo pra aquela sequência de abertura, tá? Sinceramente. Vai, sinceramente, eu fiquei...
Uma TV,
era o Batroc, né? O saltador.
Então, era o Batroc, exatamente. Jorge St-Pierre volta como o Ibatroc, o nosso homem que perdeu o bigodinho.
Ninguém pediu e ele voltou.
E ele tem que voltar sempre, porque ele é um inimigo tão bom. Ele é tão ridículo no quadrinho.
Ah, ele tem que ficar pulando de episódio em episódio.
Batroc Delipère, que foi muito bacana, mas repito, eu não estava preparado, achei que ia ser aquela cena genérica de ação de supers, ok. Daqui a pouco eu tava na ponta do sofá e eu tava assim, cara, isso, metade disso tá filmado. Não é CGI. Esses wingsuits estão aí, cara. Eles fizeram um mix das três coisas: live action,
doideira CGI, isso, né,
live action dentro de estúdio, ou seja, ação controlada, né? Com blue screen e tal, green screen. Depois, tomadas aéreas reais, né? Feito. E finalmente CGI completo dos helicópteros e tal. Mas tava. Cara, não dá pra
melhor
ver
que Sabrina.
Não dá pra ver mesmo.
Sabrina, eu tô assistindo Sabrina agora, não tem esse requinte,
não. Não, mas você tá assistindo Sabrina no sofá, não, né,
Carlos? Não, na esteira, na esteira.
Ah, então ok. Então passa na esteira. Qual a classificação da esteira pro nosso ouvinte saber aí como é que. Se vale a pena ver Sabrina ou não?
Rapaz, Sabrina acho que vai muito do gosto da pessoa. A pessoa tem que ter um pezinho no satânico ali. Mas eu daria 3,5 esteiras pra
Sabrina. Falando em satânico, a Deep Web do Afonso 3D aponta para a presença de Mephisto em Falcão.
Não é verdade.
Não é verdade isso.
O Mephisto tá na 3D, fila.
Mas 3D, até no Falcão,
viu, 3D. Viu o Mephisto em Soldado Invernal, olha que não só, viu em WandaVision.
Olha só, um dos memes mais maravilhosos que fizeram foi Mephisto e Mephisto Invernal. Eu não sei se o nosso ouvinte costumeiro viu isso.
Eu não vi isso.
Olha, você não viu?
Não, eu vi Falcão e Soldado Infernal com o Falcão.
Não.
Falcão, Homem-Homem e o Soldado Infernal, não peguei a referência porque eu não sabia quem era.
Não, então, um dos maiores memes dessa internet foi que era, tipo, tudo era Mephisto na
WandaVision. Exatamente.
E aí fizeram Mephisto Invernal. E isso foi maravilhoso. Obviamente que esse cretino não estará. Mas o que diz a minha Deep Web é... vai ser o Falcão e o Soldado Invernal vai ser tipo o segundo do Capitão América.
É o Soldado Invernal mesmo.
O Capitão América e o Soldado Invernal, que vai ser muito mais ação action, né?
Action espionagem.
E cara, eu tô tão empolgado para isso, sabe? Eu tô tão assim, não vai ter conexão. Esqueçam conexões, tá? Fãs de Marvel.
O ônibus é direto, entendeu? Não vai ter parada.
Eu vou dizer que eu veria só Soldado Invernal. Falcão, eu tô dispensando. Se tivesse opção no meu Disney Plus, eu vou acionar.
Não, mas calma aí. Mas a história do Falcão ali, no leste europeu, ali, quando começa aquela trama ali...
Aquela coisa de você não pode atravessar a fronteira, achei maneiro.
Essa história leva pro inimigo do Capitão América que o Fernando Caruso vai pegar. Eu vi sem legenda, eu não sei se os Flag Smashers estão traduzidos como apátridas. Porque
Pedrinho, né, gente? Eu vejo com Pedrinho,
tudo bem.
Porra, eu preciso ver. Dublado. O que não me incomoda.
Okay. Mas eu vejo que a dublagem brasileira é a melhor dublagem do mundo.
É a melhor dublagem do mundo. Enfim, não, é porque o Flag Smasher é um vilão que era o apátrida,
porque
né?
Que é a única que é em português,
um super inimigo do Capitão América. Então ele é um dos. Maravilha, que beleza. Que bom que eles mantiveram aqui.
É apátrida, André. É apátrida.
É bacana. Que é realmente o plano dos caras é destruir as fronteiras, né? Acabar com as fronteiras. E não ser só uma. Não ter pátrias, né? Ser só uma.
Maneiro.
Uma
bacana ver vilões com planos diferentes também, né?
Exato. Ele tem um posicionamento complicado. E vai ter, obviamente, também a gente vai ter a situação até mesmo do Falcão. Eles devem mexer em alguma coisa social dele pelo fato de ele, sabe? Por exemplo, não deram o manto Capitão América pra ele. Tudo bem que ele abriu a mão, mas deram pro
Cone. Ele abriu a mão.
É,
mas eu acho que isso é spoiler, André. Seguro que eu acho que isso é spoiler.
Não, ele não aceita.
Tudo é spoiler.
Agora, que aquele novo Capitão América lembra vários personagens que você já viu, entre eles o Popeye, o Capitão América dos anos 90, aquele que usava, aquele que, daquele ruim lá, que, o filme que ele batia no Mussolini de Caveira Vermelha.
E o pior de todos, o Moro, né? O Capitão Amoro.
Para, vocês não pegaram a referência, ele é a cara do Russo.
Também, ele é a cara do Russo, já que também que eu não tô colocando o velhinho do...
E a pior cara pra você ter no Capitão América é o Russo.
Mas, cara, mas quando ele chegou com aquela cara... Ele parece o Costinha também, cara. Parece o Costinha
cara, jovem. Aquilo é uma anedota que eles vão fazer.
Mas não vai se desenvolver. Vai se desenvolver, porque a gente conhece que o John Walker, que é aquele Capitão América, que é aquele, no quadrinho, ele vira um fascistão, né? Depois ele vira o S-Agent, né?
Então... Mas, bicho, vocês não estão sabendo de nada. Vocês não sabem quem é aquele cara, né?
É, Mephisto!
Mephisto!
Eu acho que ele vai ser o vilão dessa merda.
Ele é um dos apátridas, cara. Ele é controlado. Ele é o velho John Walker. Fica tranquilo. Fica tranquilo que tá no esquema. É uma nova Hydra surgindo ali colocando na rabuda. E aí a gente vai ver os dois correndo por fora, né? Não vão agir sancionados pelo governo americano. Porque esse vai ser o barato, né? Quando o herói tendo apoio, não tem drama. O herói não tendo apoio, agindo contra a instituição, sustenta o drama, entendeu? O ex-assassino que vai ter que rasgar o perdão dele pra fazer merda, que é isso que o Soldado Invernal vai sair da linha, né? Falcão, ao mesmo tempo, vai também, cara, Vingadores ainda não estão reformados. A gente vai ser informado também qual o status dos Vingadores, né? Porque... Uhum. Qual o status dos Vingadores? Uhum. Faço a pergunta pra vocês, entendeu? Ninguém sabe no MCU, né? Não foi dito, né?
Não, e não foi dito também qual a timeline que eles estão. Ainda não foi dito qual a timeline.
Poucos meses, né? Tá lá aquele, acabou seu luto,
Mas olha só, André, o Pedrinho...
Não, eles estão seguindo ali depois do...
Sim,
do
mas não Disney. Disse... Não diz quanto.
Não,
disse porque o WandaVision fala que é tipo, sei lá, uma semana, sei lá. Sei lá, quanto tempo.
Eles ainda estão deixando vago.
Como... Ele diz quanto. Eu não lembro agora, mas ele diz. Agora, o Pedrinho falou uma coisa. Criança falando óbvio é bonitinho, né? Mas ele virou e falou assim: papai, eu acho que o Falcão vai se arrepender de não ter entregue, de não ter ficado com o escudo. Mas essa reflexão do Pedrinho, uma criança de 11 anos.
Certíssimo.
Sabe, tipo, falando isso. Eu acho que talvez, não acho nem que seja um subplot, talvez seja o grande plot, tá? Do arrependimento dele, do crescimento dele, do ressurgimento dele, sabe? E vai explicar o porquê do Bucky não ter pego o escudo. Porque, não sei se vocês lembram, mas no final do Endgame... O Bucky, ele sabe o que o Capitão América vai fazer.
Uhum.
Eles já tinham trocado uma ideia, sabe? E muito possivelmente o Bucky virou e falou pra ele: dá pro Sam, porque eu não sou merecedor.
Exatamente. Ele tem muita noção dos pecados dele, né?
Ele tem.
Cara, não vou vestir isso, então, não, cara. Isso era você. Eu não tô nem no teu nível, cara.
Em algum momento eu acho que nessa série eles vão explicar o porquê que uma galera ficou com raiva. Eu mesmo fiquei com raiva na primeira vez que eu vi. Só percebi esse diálogo na segunda vez que eu vi o Endgame. Sacou? Que ele tem. Que eles têm uma cumplicidade ali. Quando tanto que o Buck fala assim: cara, não faz merda, sabe? Vê se não faz merda.
E sabe uma coisa? Tipo... Só um parâmetro legal. Os dois, Capitão América e o Soldado Invernal, usam um Moleskine, um caderninho de bolso. Cada um com um objetivo. Capitão América para se conectar com o futuro que ele perdeu, né? O presente, né?
Sim, e o
Bucky para ajeitar o passado. O caderninho.
Ah, caraca!
Foda, né?
foda isso.
Ó, cada um tem um caderninho que eles riscam pra resolver coisas. Um porque ele tá conhecendo, aclimatando com o presente, que é o futuro. Era o futuro dele, né? Porque ele não era daquele tempo, né? E o outro riscando o presente, que tem a ver com o passado. Mas ambos carregam algum problema.
Não, eu gosto do drama dele ser amigo do pai do cara que ele matou, ah, sabe? Ah,
cara, tipo, foi muito foda aquilo, cara, muito foda.
Eu gosto desse drama.
Tá. Distribuindo.
Geek Mix tá terminando, a gente vai encerrar as atividades por hoje.
Tá certo.
Passou isso? Um pouquinho, tá certo.
A gente
certo,
é muito melhor do que Jô Soares, cara. Aí. Muito melhor do que Jô Soares.
Não, tá, porque a gente tá no ar ainda.
Mas antes que chegue 11h30, a gente precisa entregar de volta para a programação da Mix. Tamo aqui eu, fulano Vitor, Afonso 3D, Fernando Caruso e André Gordinho, que nosso jornalista tem uma informação para a data de hoje.
Opa!
Hoje, terça-feira, dia de Geek Mix, mas tem informação também, né?
Informa aí, Gordinho.
Cara, terça-feira que eu tava contando os dias, não só para fazer o Geek Mix com vocês, mas porque era o Open Beta, basicamente o lançamento aberto para teste do Magic Legends, jogo gratuito, baseado no ambiente do Magic the Gathering, o card game mais popular do mundo, só que no formato Diablo, aquele RPGzão de você matar monstros, subir teu personagem, pegar feitiço, uma visão meio isométrica, jogar com os amigos, andar pro terreno, mandar feitiço. Cara, eu já tô largando aqui a Mix e abrindo minha live na twitch.tv/gordinho para seguir jogando Magic Legends, porque saiu hoje e eu tava contando os dias pra isso acontecer. Então vocês me encontram na twitch.tv/gordirro, já tô na live com vocês, e @gordirro no Instagram, no Twitter e nas livrarias, na forma dos meus livros Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões. E vejo vocês no Magic Legends mandando, trocando feitiço, matando monstros.
Isso aqui é um encontro.
Maravilha, maravilha. Quem joga muito com o André Gordirro é Afonso 3D. Vai estar lá também, 3D,
então,
jogando?
Então, essa é toda vez que o André Gordirro anuncia um jogo, é uma desgraça na minha vida.
Esse é gratuito.
Eu tenho que baixar. Esse é gratuito, graças a Deus, porque às vezes ele me faz pagar por jogos.
Nenhum jogo é gratuito, todos eles custam dias de vida.
Então, provavelmente estarei com o André Gordinho ao vivo jogando esse jogo, porque eu gosto tanto de Magic como de Diablo.
Então, e de André Gordinho?
Put your hands together, né? Tipo, eu gosto de pizza e de hambúrguer. Faz um pizza hambúrguer, né? Put your hands together. Estarei lá. Mas também estou no @afonso3d, Twitter, Instagram, Orkut, qualquer outra coisa.
Empolgação é a alma do negócio com o Afonso 3D e nosso querido Fernando Caruso. Por favor, espero que vocês estejam mais empolgados daí de onde você está.
Sempre, ainda mais na terça-feira, que não só é dia de gravação aqui do Geek Mix, como também é dia de vídeo novo dos Três Elementos na Caverna do Caruso. Opa. Vocês podem chegar lá, que ele está lá tinindo, tá fresquinho. Vou adorar contar com os ouvintes costumeiros e os ouvintes passageiros. E também você pode procurar nas redes sociais no @supercaruso. Lembrando que no meu site, na cavernadocaruso.com.br, amanhã vai sair uma resenha nova de um quadrinho obscuro da minha coleção aí. Eu vou adorar conversar com o ouvinte da Rádio Mix na área de comentários do site, trocar uma ideia sobre quadrinhos, indicar quadrinho para as pessoas, que eu vivo para isso. Então a gente continua essa amizade digitalmente.
A gente continua essa amizade digitalmente também em todas as redes sociais com @fulanovitor, Vitor com 2T, @fulanovitor em todas as redes sociais e principalmente nos agregadores de podcast com o maravilhoso Vida Eterna Quinta Série, o seu morning show que você não pediu, você não queria ouvir, mas eu sigo lá todas as manhãs. E hoje, terça-feira, o Thiago Leifert tá esperando a gente acabar esse programa pra falar sobre BBB, e amanhã você tem uma resenha maravilhosa sobre todos os assuntos mais inúteis que você tem na sua timeline. Vem comigo, que é só sucesso.
E o fulano Vitor nunca me chamou. Nunca me chamou pra gravar. Nunca me chamou.
Você não tá acordado essa hora.
É um morning show, não é hangover show, cara. Não, mas olha só, eu posso ficar acordado agora bebendo cerveja até amanhã, não dormir e ele me botar ao vivo.
Vai pra casa do fulano, você já acorda com ele, já grava o programa ali.
Não precisa dormir comigo, não. Não, eu agradeço, mantenham-se em casa, usem máscara, distanciamento.
Sem aglomeração.
Se vocês quiserem ouvir podcast comigo, com Afonso 3D, procuro Geek Mix Podcast comigo, Afonso 3D, André Gordinho, Fernando Caruso, em todos os agregadores de podcast.
E aí você pode dormir com todos nós, é só dar play quando você deitar.
Então, beijoca nos corações, e semana que vem a gente tá de volta.
Beijoca, gente.
Valeu. Tchau, tchau. Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.
Chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades.